Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
A aposentadoria dos agentes de saúde é o primeiro item da pauta nesta terça-feira.
Senado vai analisar projeto contra a facção criminosa, aprovado pela Câmara.
Alcolumbre afirma que a indicação de Jorge Messias ao STF terá rito constitucional garantido.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que endurece o combate ao crime organizado e mira diretamente as facções criminosas avançou na Câmara e agora chega ao Senado.
A base governista promete tentar mudanças no texto que aumenta penas, restringe a progressão e permite o envio de líderes de facções para presídios federais de segurança máxima. A reportagem é de Érica Christian.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, admitiu que o governo vai tentar alterar no Senado o projeto chamado de antifacção, aprovado pelos deputados. A proposta tipifica condutas de organizações criminosas ou milícias com penas de 20 a 40 anos de prisão, determina o envio dessas lideranças para presídio federal e permite o confisco de bens dos investigados. Rogério Carvalho explicou que as mudanças da Câmara ao projeto do governo, a exemplo da criação de um tipo penal, podem favorecer os acusados.
A Câmara deu margem para facilitar a vida dos bandidos quando não definiu claramente o que é um crime ultraviolento. Não existe esse tipo penal. Portanto, vai dar margem e vai beneficiar os criminosos.
O projeto também classifica os crimes de milícias como hediondos e estabelece o cumprimento de 70% da pena em regime fechado. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, também defendeu alguns ajustes no texto dos deputados.
A direção é correta, endurecimento da legislação em relação ao crime organizado. Tem questões pontuais a serem discutidas, tem parte técnica também, porque o projeto correu muito rapidamente. Então nós vamos ter o tempo aqui do Senado também para tentar aprimorar o projeto.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já designou o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, para ser o relator do projeto antifacção.
E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou requerimento para criar uma CPI para investigar as negociações do Banco Master, que ele classifica como gravíssimas. O parlamentar pediu apoio dos colegas para abrir a investigação.
A iniciativa ocorre após a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura fraudes na concessão de créditos falsos pelo banco e sua tentativa de compra pelo BRB. As suspeitas envolvem um esquema que pode ter movimentado 12 bilhões de reais. Girão afirma que o legislativo deve apurar o caso, que, segundo ele, pode ter ligação até com facções criminosas.
O Master ainda tem vinculação ao futebol, através do Atlético Mineiro, e existem indícios de alguma conexão, inclusive, com organizações criminosas como o PCC. Por tudo isso, é o nosso dever aprofundar as investigações.
Na mesma linha, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comentou o escândalo envolvendo o Banco Master, destacando prejuízos a fundos de pensão e instituições financeiras públicas.
Ele defendeu uma investigação rigorosa sobre o caso, incluindo a atuação de agentes públicos e políticos que teriam pressionado o Banco Central em favor da instituição financeira.
É fundamental que se investigue os parlamentares que apresentaram projetos de lei para elevar os recursos do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil por pessoa para 1 milhão de reais. Veja que ousadia! Muita gente vai perder muito dinheiro.
Humberto Costa também comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, trata-se de um processo justo, legal e transparente, com mais de 2 anos entre a investigação e o julgamento, garantindo o direito de defesa e de contestação das provas.
Mas para a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro foi desnecessária e desproporcional. Ela defende que o Senado acompanhe os desdobramentos para garantir que os princípios constitucionais sejam respeitados e cumpridos.
Uma prisão preventiva indevida, incabida. O presidente Bolsonaro, houve aquele episódio que ele violou a tornozeleira, mas a tornozeleira foi trocada de madrugada, então não havia nenhum risco de fuga. Um homem doente, está comprovado que está doente no físico e nas emoções.
O presidente Lula indicou o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora cabe ao Senado analisar a indicação, que precisa ser aprovada em plenário por maioria absoluta. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a casa seguirá com absoluta normalidade todo o rito constitucional. Ele disse receber a indicação com respeito institucional e garantiu que cada senador terá total liberdade para avaliar e votar.
Jorge Messias, de 45 anos, servidor de carreira da AGU, foi indicado para a vaga aberta após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Antes de ir ao plenário, ele passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, em data ainda não definida. Saiba mais sobre o processo de votação de indicações com o repórter Rodrigo Rezende.
Após a indicação do presidente da República de um nome ao STF, o indicado passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, uma espécie de entrevista com os senadores da CCJ. Os cidadãos também podem enviar perguntas pelo sistema e-cidadania. Ainda na CCJ ocorre uma votação. Gilberto Guerzoni, consultor legislativo, explica que na CCJ o indicado não precisa ter a maioria de votos, já que a indicação ainda passará pela apreciação do plenário.
Ele é submetido à comissão, votado na comissão, e aí na comissão se vota por maioria simples, seja o nome aprovado ou não na comissão, ele é encaminhado ao plenário, onde será votado e, para ser aprovado, deve obter a maioria absoluta, ou seja, o voto de 41 senadores da República.
Se aprovado por, no mínimo, 41 senadores, a indicação é confirmada. Após tomar posse no Supremo Tribunal Federal, o ministro poderá exercer o cargo até os 75 anos. Desde o século XIX, não há rejeição no Senado de nomes indicados pelo presidente da República ao STF.
E o plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a proposta que garante a aposentadoria especial para agentes de saúde. A medida reconhece as condições de risco desses profissionais e ajusta as regras previdenciárias para a categoria.
Também está na pauta da semana o projeto que prorroga incentivos para a internet das coisas e para antenas via satélite, iniciativas voltadas à expansão da conectividade no país. A reportagem é de Pedro Pincer.
O projeto de lei complementar trata da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A proposta garante salário integral, paridade nos reajustes e exige requisitos como idade de 52 anos para homens, 50 para mulheres e aumento nos 20 anos de efetivo exercício na função. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a importância desses profissionais na prevenção de doenças.
Porque nós estamos aqui fazendo justiça social. Justiça com aqueles que estão no dia a dia, junto às famílias brasileiras, visitando casa a casa, nas periferias, principalmente naqueles que mais precisam da atenção do Estado com a saúde preventiva.
O plenário analisa ainda um projeto que regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio para fins particulares e não comerciais, e projeto que prorroga até 2030 a redução de encargos setoriais para a internet das coisas e antenas para a internet via satélite. A internet das coisas é a tecnologia que conecta máquinas e dispositivos eletrônicos à internet. Fecham a pauta da semana acordos internacionais.
E o governo federal poderá gastar até 30 bilhões de reais nos próximos 6 anos com a indústria de defesa nacional, sem que esse dinheiro passe pelas restrições das metas fiscais.
É o que diz uma lei que teve origem no Senado e que já foi publicada no Diário Oficial. Repórter Bruno Lourenço.
Lei que entrou em vigor no dia 19 de novembro permite gastos de até 5 bilhões de reais ao ano, ao longo de 6 exercícios financeiros, na indústria de defesa, sem que essa despesa entre na meta de superávit fiscal e no limite de gastos do Poder Executivo. A nova lei, que surgiu de projeto de lei complementar do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, proíbe ainda que esse dinheiro seja contingenciado quando a meta de resultado primário não for cumprida. Carlos Portinho apresentou a proposta por acreditar na importância da indústria nacional de defesa para a economia do país.
A indústria de defesa nacional, ela responde por cerca de 4% do PIB, o que significa que uma desaceleração por falta de orçamento, que é o que tem acontecido e não é de agora, vem desde 2014, é uma ameaça real.
O Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram em menos de 2 meses o projeto, que contou com o apoio do governo federal.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.